Vamos continuar a história de Rabi Akiva que nós começamos a ver ontem. Ontem nós vimos que Rabi Akiva começou a estudar a Torá muito tarde, com 40 anos. E nós mencionamos que a filha do Kalba Savua, que era o seu patrão, ele era pastor do Kalba Savua, ficou muito impressionada com os bons modos dele. E por isso chegou para ele e falou: escuta, eu caso com você com a condição que você vai estudar. Você vai estudar? E ele falou que sim, ele vai estudar. E assim de fato, então eles casaram, quer dizer, eles noivaram, mais do que noivado, que Kidushin, ele consagrou ela, e foi estudar a Torá. E nesse meio tempo, foram se passando 12 anos. Nós paramos mais ou menos aqui. Mas eu queria, antes de continuar, mostrar uma história que consta no Talmud para demonstrar o que ela viu tão especial nele. Aqui os nossos sábios dizem que ela viu que ele era uma pessoa que amidot boas virtudes. Vamos ver um exemplo de boas virtudes. Tem uma história que o Talmud conta no Tratado de Shabbat. Tratado de Shabbat, página 127b, Talmud conta uma história sem nomes. Rav Hai Gaon diz que o sujeito aqui é Rabi Akiva. A história que o Talmud conta é a seguinte: Tanu Rabanan, os sábios ensinaram, Adan haverol lekav zechut, danino tolizchut. Uma pessoa que julga o seu semelhante favoravelmente, Hashem também julga aquela pessoa favoravelmente. E aí o Talmud traz uma história, uma Sebe Adam Echad, uma história com uma pessoa, Rabi Akiva, conforme Rav Hai Gaon, que ele desceu do Galil Elion e ele foi para o sul de Israel trabalhar para um patrão durante 3 anos. Véspera de Yom Kippur, conta a Gemara, ele disse para o seu patrão: me dê o meu salário e eu vou voltar para sustentar minha esposa e meus filhos. Não dá para saber isso, se é o Rabi Akiva, se foi quando ele estava casado, ainda antes dele virar o Rabi Akiva, é o mais provável, porque depois ele não trabalhou mais. Ele era professor e não trabalhava, então era o primeiro filho dele que nós mencionamos ontem. Ele disse: me dá dinheiro. Aí o sujeito falou: primeiro, Amarlo Enli Maote. Ele falou: eu não tenho dinheiro. Então ele falou: me dá frutas. Disse o patrão: não tenho. Ele falou: então me dá em terreno. Não tenho. Me dá animais. Não tenho. Me dá travesseiros. Não tenho. Aí ele pegou as suas coisas. Pegou a sua trouxa, ele voltou para casa, Rabi Akiva voltou para casa, e cabisbaixo, né? Não conseguiu levar o salário para a família. Conta o Talmud, Lachar Haregel, depois de Sukkot, Natal Barabai Tzharo Beyado, o patrão pegou o salário do Rabi Akiva nas suas mãos. Vimom Asoi Gimel Hamorim. E junto levou carga de 3 burros. Um de comida, um de bebida e um de guloseimas. E foi visitar o Rabi Akiva. Quer dizer, estamos falando da grandeza do Rabi Akiva, vamos ver também a grandeza do patrão dele, Rabi Eliezer ben Hurkenus, que não tinha para pagar, não deu, mas a hora que ele tinha, ele foi até o Rabi Akiva para pagar. Depois que... Então, Achar she'achlu ve'shatu, depois que eles comeram, beberam, ele pagou o salário para o Rabi Akiva. Amarlo, agora o patrão falou para o Rabi Akiva. Eu estou curioso. Deixar chamar Talitenli Schari. Quando eu te falei, desculpa, ao contrário, quando você pediu para eu pagar o teu salário. Vemarti Enli Maot. Eu te falei, não tenho moedas. Demachash Datani. O que você suspeitou de mim? Vamos pensar uma pessoa normal. O cara tem um campo enorme. Tem tudo isso que ele pediu, quer dizer que ele tinha. Tinha frutas, ele tinha animais, ele tinha terrenos, ele tinha bastante coisa. De repente fala: me dá o salário, não tenho. Como não tem? Bandido. Não? Então eu queria saber o que, que o Rabi Akiva pensou. Disse Rabi Akiva, amarte, chama para que mate a bezol nizdamnale, chavrakakta bahen. Eu pensei, vai ver que você encontrou esses dias uma mercadoria muito barata e você investiu todo o seu dinheiro nessa mercadoria. Eu não tenho dinheiro para te pagar. Muito bem, disse o patrão, e quando eu te falei que eu não tenho animais, o que você suspeitou de mim? Ele falou, eu pensei, talvez você alugou os animais para trabalhar para pessoas. E quando você me pediu terreno, eu falei que eu não tenho nenhum terreno. O que você suspeitou? Ele falou, também, suspeitei que ela mujer de adahrim, que ela está alocada para alguém pela produção. Quer dizer, a pessoa vai te pagar com a produção. Mas eu achei que estava também na mão de outra pessoa. E quando você me pediu frutas, eu falei que eu não tenho. Eu pensei que você tinha frutas, de fato, mas você não tirou macer, não tirou dízimo. Você não tirou macer, não pode comer das frutas, porque você não me deu, eu não posso comer delas. E quando eu disse para você que eu não tenho travesseiros, o que é que você suspeitou de mim? Eu suspeitei, eu pensei, deve ser que você doou tudo isso para o Beit HaMikdash. Amarlei, respondeu o patrão, Ravodá Kahayá. Eu juro que foi exatamente isso que você falou. Sabe o que é? Hidarti kon nechassai bishvil hurkenus beni shelo asak batorá. Eu doei todos os meus utensílios, tudo que eu tinha para o Beit HaMikdash. Por quê? Porque o meu filho Hurkenus não estava estudando Torá e estava pensando que não tem problema, eu tenho aqui uma herança boa, não preciso fazer nada. E eu então falei para ele, você vai estudar Torá? Não, não vou. Não. Ah, é? Então você esquece, não tem herança, eu não tenho mais nada, tudo do Beit HaMikdash. Agora vamos lá, vai estudar. Aí, ele ainda terminou dizendo que depois, quando eu cheguei para os sábios no sul de Israel, eles me permitiram essa promessa. Provavelmente o filho foi estudar a Torá, então foi permitido de novo para voltar para ele as coisas. Aí ele terminou dizendo assim para o Rabi Akiva, Ve'atá, Keshem Shebantani Lizhut, Hamakom Yadin Otcha Lizhut. Da mesma forma que você me julgou favoravelmente, que Deus julgue você também sempre favoravelmente. Daqui você vê, imagina só, ele podia ter achado mil coisas do patrão dele, menos achar que ele estava sendo uma pessoa idônea. E mesmo assim, o Rabi Akiva o tempo todo pensava positivo. E pensava bem dos outros. Você já vê um bom motivo por que a sua esposa quis casar com ele. Sim, também. Na verdade, o Lucas também foi um grande sábio. Você vê que ele foi pagar. Ele não tinha, ele foi pagar a hora que ele tinha. Durante muitos anos, além do tempo que Rabi Akiva estudou com Rabi Yoshua e Rabi Eliezer, que nós mencionamos ontem, Rabi Akiva também estudou muito tempo com Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, e ele aprendeu até o método do Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu é chamado assim, Nahum, o homem do também isso. O que quer dizer isso? Porque era uma frase que ele costumava falar. Sempre, tudo que acontecia na vida do Nahum, ele dizia Gamzu Letová. Isso também é para o bem. Acontecia algum pepino, isso também é para o bem. O tempo todo. E o Rabi Akiva, de fato, aprendeu muito bem isso. Ele aprendeu todo o método de estudo do Nahum Ish Gamzu, e de fato essa é a escola que ele segue o tempo todo, diferentemente do Rabi Ishmael, que tem muitas divergências no Talmud entre Rabi Ishmael e Rabi Akiva. O Rabi Ishmael tinha uma outra linha de raciocínio. Mas de qualquer forma, o Rabi Akiva, além de aprender do Nahum Ish Gamzu todo o método dele, ele também aprendeu muito esse conceito de sempre falar Gamzu Letová, isso também é para o bem. Nós vemos isso em alguns lugares no Talmud. Primeiro lugar que nós vemos isso no Talmud, nós vemos numa história que a Gemara conta. Quando a Gemara fala no tratado de Brachot, Leolam yeh adam ragil lomar kol de'avid rachmana letav avid. A pessoa deve sempre estar acostumada a falar que tudo aquilo que Deus faz, ele faz para o bem. E aí a Gemara conta uma historinha. Que had Rabi Akiva. Começa a história que aconteceu com o Rabi Akiva. Qual foi a história que aconteceu com o Rabi Akiva? Então a Gemara conta. que o Rabi Akiva estava numa viagem, estava no meio do caminho. Ele chegou até um lugar e ele precisava parar, pernoitar lá. Ele pediu se ele tem algum lugar para ele ficar. Loyavelei. Falou, não, aqui não tem um lugar para você. Bom, ninguém quer receber ele, o que ele vai fazer? Então, ele foi. Amar kol de avid rachman aletav. Em primeiro lugar, ele falou, tudo que Deus faz, faz para o bem. E aí ele foi, azal ubat bedavra. Ele foi e pernoitou no campo. Não tem outro lugar, vai ficar lá. Vahava ba'dei tarnegola vechamra ushraga. Rabi Akiva estava com três coisas. Ele tinha um galo, que era para acordar ele cedo para poder rezar e estudar. Ele tinha um burro, que era provavelmente ele estava montado ou levava as coisas dele. E ele tinha também fogo, para ele poder estudar à noite. Atazika kavei lishraga. Bateu um vento, apagou a vela. Atashunra achlele tarnegola. Apareceu um gato e matou, devorou o galo. Atarie achlele chamra. Apareceu um leão, matou o burro. Amar kol de avid rachmana letav. Rabi Akiva falou, tudo que Deus faz é para o bem. Bebelelha, naquela noite, Atagaisa, veio um exército, Xavielemata, e invadiu aquela cidade vizinha de onde ele estava. Amar lehu, amre lehu kolmash yosekas baruchu akol letová. Aí ele disse para as pessoas, eu não falei, que tudo que Deus faz é para o bem. Se ele tivesse ficado na cidade, ele teria talvez sido morto ou capturado pelo exército. Se a vela estivesse acesa, iam enxergar ele lá, iam até lá para pegar ele. Se o galo estivesse vivo, poderia cantar e dessa forma ia atrair as pessoas. Se o burro estivesse vivo, podia zurrar, também ia atrair. Dessa forma ele estava completamente protegido. Como a David Rahman estava vivo. Isso é um ponto que ele com certeza aprendeu do seu mestre Nahum Ish Gamzu. E ele fazia isso, aplicava isso na vida dele. Um outro lugar também que o Talmud traz uma história. Não estou com a Gemara aqui, mas tudo bem. O Talmud traz uma história que alguns sábios estavam passeando no monte do templo, depois da destruição do templo. Dentre esses sábios estava o Rabi Akiva. Eu agora não lembro de cor o nome dos outros. Se não me engano, estava Rabban Gamliel e Rabi Yoshua, e um terceiro que eu não lembro agora. Eles estavam passeando. De repente, eles viram Shual Yotzem e Beit Kodesh HaKodashim. Eles viram uma raposa saindo do lugar onde era o Kodesh HaKodashim, quando tinha o Beit HaMikdash. E aí todos os sábios começaram a chorar. E Rabi Akiva começou a rir. Perguntaram os sábios para Rabi Akiva, por que você está rindo? E Rabi Akiva, como um bom judeu, respondeu, por que vocês estão chorando? E eles falaram, escuta, o lugar sobre o qual a Torá fala que uma pessoa estranha que se aproxima vai morrer. Quer dizer, é um lugar tão sagrado. Só o Kohen Gadol podia entrar em Yom Kippur e de repente estão passeando raposas em cima e nós não vamos chorar? Aí Rabi Akiva falou, pelo contrário, enquanto não se cumpriu a profecia que isso iria acontecer, que o Beit HaMikdash estaria destruído e que estaria arado aqui, em seguida iam arar tudo e destruir, não deixar sobrar nada, nem lembrança. Eu ainda não sabia que já estamos prestes à reconstrução do Beit HaMikdash. Mas agora que eu estou vendo raposas passeando aqui, eu sei que então a profecia já foi. Então agora estamos a caminho da próxima. É uma coisa boa, não é um motivo para se rir. Então aqui você vê, mais uma vez, como Rabi Akiva é uma pessoa muito positiva. Até naquele momento tão trágico, ele soube enxergar a luz no final do túnel.